Olha, eu posso dizer sem medo de errar. Tá aí um blockbuster, um arrasa quarteirão anunciado. Corrijam-me se eu estiver exagerando. A história vem da maior best-seller de livros adolescentes do país. Chega a tela grande, juntando a atriz campeã de bilheteria do cinema brasileiro e a menina que é um dos maiores fenômenos teen de que se tem notícia. Tô falando de uma menina que começou a carreira aos 4 anos de idade e estourou na televisão aos 11 num carrossel de trajetória. Tô falando da atriz que virou o cinema nacional de pernas pro ar depois de ter vivido uma longa adolescência confessional. Tô falando sério, mãe. É a história de Fala Sério, Mãe, de Thalita Rebouças. E as estrelas do filme são Ingrid Guimarães e Larissa Manoela.
Um prazer ter aqui
você, Larissa.
Ingrid, sempre
bom, por favor. E é assim, né? Tudo que a mãe faz é mico. Um pingo de gente desse já é mulher.
Pois é, meu filho.
Eu fico imaginando, eu estava vendo vocês cantarem, quanto desses diálogos, quantas casas no Brasil não escutam esse diálogo diariamente.
E essa letra foi feita pela Thalita Rebouças.
A letra da Thalita.
Da Thalita e do Daniel Lopes.
Isso mesmo.
Especialmente pro filme.
Uhum. Tá, a gente tava procurando uma música ideal pra grudar na cabeça das pessoas e que elas já chegassem no cinema cantando essa música.
Então... Chiclete, básico.
Exatamente.
Acho que vocês conseguiram.
É porque ela é cantora, né? Eu fui ver um showzinho.
Entre outras coisas.
Eu fui ver um showzinho básico dela com a minha filha. Uhum. Quando eu cheguei lá, tinham 5 mil meninas cantando músicas que eu nunca tinha ouvido. Eu falei, tô por fora, tô realmente em outra geração. E aí ela falou, quando começou o filme, ela falou, tem que ter música. Foi uma sugestão dela. Tem que ter alguma música que as crianças cantem, não sei o quê. Eu falei, tá bom, eu não canto. Aí a gente criou esse... É um clipe, na verdade, que tá passando na internet, né?
É. Isso mesmo.
Eu vi algumas vezes, a música já ficou... Mas nisso
não sabe
você...
As crianças estão vendo em loop.
Pois é. Não, mas nisso você já foi, antes mesmo de vocês... se tornarem mãe e filha na ficção, você já foi uma mãe para ela porque você bancou a escalação dela como filha, por causa de sua filha.
Clara, na verdade, eu já tinha apaixonado por ela no Palhaço, né? Ela fez o Palhaço com
do
o Celto.
Do Celto.
E eu já tinha
falado... Você tinha quantos anos? 9?
9. Uhum. Bem pequenininha.
Aí eu falava, que menininha talentosa. Aí a minha filha se apaixonou pelo Carrossel. E o Carrossel tem quantos capítulos? 30, 300 e...
350, mais ou menos.
Tá? Tá bom pra você ver 350? Eu vi todos. Porque a gente que trabalha muito, é o tempo que a gente tem é esse pra ficar vendo. E aí eu achava ela excelente atriz, imagina, vilã. Todos eram apaixonados por ela.
Roubou a cena.
Roubou a cena e eu fiquei... Essa menina é boa atriz. Aí quando rolou essa porta, chegou pra mim esse roteiro, me chamaram pra fazer um outro filme, Bruno Weiner. Uhum. Me chamaram pra fazer um outro filme, mais um filme de uma mulher solteira, com aquelas coisas que sempre me chamam e eu falo, não, eu quero fazer um filme de mãe e filha. Vamos fazer esse filme. Eu acho importante falar disso. Importante ter um filme onde a mãe e a filha vão juntos no cinema e gostem. Porque a gente vê, se é pai também... Eu não aguento mais ver 10 vezes Moana. Eu não aguentava mais ver, eu vi todos, Sing, Moana, e elas vão 4, 5, de novo. E aí, e os americanos fazem muito bem isso, né? Eles fazem.
Mas a gente tem que aprender
família.
A fazer, já aprendeu?
É o que eu quero, gente. É uma tentativa, porque toda vez que eu... Agora eu tô vendo filmes com ela, filmes pra família, os americanos fazem isso muito bem. Eu falei, quero fazer um filme que seja pra mãe também, que a mãe se divirta tanto quanto a filha e que seja um programa bom pras duas.
Vocês pegaram esse negócio muito a sério. O filme, inclusive, diz assim, é livremente inspirado no livro da Thalita. Eu soube que vocês criaram, foi cena, diálogo, na hora, no set.
Na hora.
Tomaram maior, foi liberdade total. A Thalita topou e...
Cara, a Thalita é o xodó dela, esse livro, né? A Ângela Cristina...
Vendeu 700 mil exemplares.
700 mil exemplares. A Ângela Cristina e a Malu, elas são personagens que continuaram nos outros falasérios dela. Isso. Então, ela tinha um xodó. Toda vez que ela ia no set, ela chorava, né?
Exatamente. A gente apelidou ela de Thalita Chorona Rebouças. Porque toda vez que ela entrava, era uma emoção diferente. E ela ficava feliz que a gente estava ali disposta a colocar a vida nessas personagens que saíram da literatura. Então, a gente ficou muito feliz.
Vamos fazer essa apresentação. Ângela Cristina, a mãe. Maria de Lourdes, Malu, a filha. da gravidez até o início da vida adulta.
Até 19 anos. Ah. E aí, a Laari, na verdade, ela entra aos 13.
Pois é, antes ela não aparece.
A festa do pijama, ele é um clássico na vida de toda mãe. É uma febre hoje em dia, né? Todo mundo quer fazer festa do pijama. E na hora é fofo, mas na verdade é uma noite que pode virar um pequeno inferno na sua vida, porque você fica...
Isso quando dá certo.
Quando dá certo. Você pensa assim, cara, imagina, eu tô sob essa responsa. E isso aconteceu comigo, uma festa pijama minha, a filha de uma amiga minha, ela foi e deitou no meio do meu marido. E a gente ficou assim, e agora? A gente vai lá dormir, todo mundo dormiu. Ela falou, não, eu não durmo sozinha, eu só durmo com alguém. Ficou nós dois assim, ó. Será que eu ligo pra mãe, eu vou acordar, a mãe vai ficar preocupada? Foi. E é um tal de briga de querer uma dormir com a outra. E aí eu botei essa cena e botei uma cena também do parquinho, que é essa coisa que os pais também fazem quando a gente é... Que quando alguém faz bullying com a tua filha, você quer simplesmente matar a criança. E aí eu e meu marido, a gente chegou num nível, uma hora, de uma menina que estava fazendo bullying sempre com a minha filha, que meu marido e eu armamos um plano... Pra gente deixar a menina de fora de um acontecimento. E uma hora eu falei assim, a gente não tá louco, né? Ele falou assim, não, ela é mau caráter. Aí, quando o nosso plano deu certo, a gente se olhou, eu falei assim, amor, ela tem 6 anos. E a gente teve um ataque de riso, falou, gente, que paz que a gente se transformou. Essa intensidade que a maternidade traz... E aí eu fui botando... Aí são coisas minhas, mas eu sempre ligava pra Thalita.
Vem cá, mas eu falei de autobiográfico, não assim diretamente, mas você teve esse episódio de tentar fazer balé e você...
Eu sou um... Olha, eu, Bial, eu sou um... Eu desafiei a lei do sucesso.
Explique-se.
Porque eu era muito desajeitada na infância. E a minha, em Goiânia, as meninas todas faziam balé, né? Era uma geração, uma fase da vida onde todo mundo tocava piano e fazia balé.
Eu acho diferente que até hoje agora. Isso...
Ah, mas hoje tem hip hop, tem outras coisas que as crianças gostam de fazer e que também é da moda. Na época era balé. E eu, só pra você ter uma ideia, eu não sabia, não sei muito até hoje, a direita e a esquerda. Eu era ruim mesmo, eu não sabia fazer coreografia. E a minha mãe, coitada, tentou de tudo. Foi balé, eu falei, aí chegou à conclusão que não tinha jeito. Aí foi pro jazz, pro tênis, pela falta 2, pela falta transversa, pro piano, até todo mundo desistir mesmo.
Aí começou a sua carreira brilhante de atriz.
Não, aí a dona da escola, por isso que eu falo, a vida é um olhar que as pessoas têm sobre você. A dona da escola olhou e falou, sua filha não tem jeito pra muita coisa? Vamos botar ela apresentando o negócio de balé. Eu botei um fraque... Botei uma cartola e falei, com vocês, o balé da escola. Eu era apresentadora do balé. Me encontrei, gente. A gente tem que arrumar espaços para quando a gente não tem um lugar.
Temos que dar crédito a essa professora que teve
Glaci.
Essa ideia. Maravilhosa.
Glaci. Um beijo.
Assim como temos que dar crédito a alguém que, quando a Larissa tinha 4 anos, estava numa fila de supermercado em Guarapuava, sua cidade natal, convidou você para um concurso de beleza.
Exatamente.
Como seus pais reagiram? 4 anos de idade.
Eu era como a Duda. Quando eu vi ela atuando, ela na vida, nos bastidores com a gente, eu consegui me ver muito naquela pico-ruxa. Eu tenho algumas lembranças, né, da minha infância, quando comecei com 4 anos. E realmente, quando você vê que a criança quer, ela vai, se entrega, sente vontade. E eu sempre fui essa criança, que eu assistia muita novela. Eu decorava os comerciais na TV, andava com as roupas da minha mãe, usava salto e passava batom.
Bonecas, como é que era a sua brincadeira de boneca?
Minha brincadeira de boneca era agenciar as minhas bonecas. Tinha ruiva, tinha morena, tinha loira.
Já
e
era
a bebê
profissa.
Era pra fazer comercial de fralda, de shampoo, pra bebê. Então era tudo em volta disso. Então o meu mundo artístico sempre falou muito mais alto.
Você tinha amigos imaginários?
Quatro amigos imaginários.
Como se chamavam?
Sariklin, Kimbiklin, Dengon e Bengo.
E você conversava com eles?
Conversava, porque assim, embora eu brincasse bastante e gostasse de assistir TV, sempre fui uma criança muito comunicativa, inventava história e tudo mais, eu era uma criança que não tinha muitos amigos. Então, pra solucionar meu problema, eu inventava meus próprios amigos. e conversava com eles, e batia um papo, e realmente era um pouco assustador, porque eu pedia pra minha mãe servir pratos pra todos eles na hora da comida, e se eu estivesse conversando, eu falava, só um minutinho que eu tô falando aqui, minha mãe ficava assim, ó, desesperada, ela achava que tinha alguém, realmente, e na minha cabeça tinha, e quando eu vim pra São Paulo, definitivamente, eu tive que deixar esse laço pra trás e deixar os meus amigos imaginários crescerem.
Mas por que você não trouxe eles?
Pois é, muito difícil, né?
Quatro passagens de avião,
realmente,
né?
Realmente é um pouco complicado.
Cada voo é muita coisa. Silvana, a mãe de Larissa Manoela, está ali. Silvana, muito obrigado pela presença. Vamos aplaudir a autora de Larissa Manoela. Silvana, essa não é uma decisão fácil. Você vê que uma menina, uma filha sua tem talento, mas ao mesmo tempo é uma criança, tem escola, tem a infância a viver. Como é que você administrou isso? Quando é que você viu que não tinha jeito mesmo?
Olha, Bial, foi uma decisão assim, bastante séria para meu marido e eu tomarmos, porque morando numa cidade do interior do Paraná, uma cidade muito pequena, eu, com a minha profissão, eu sou pedagoga, meu marido era representante comercial, e, de repente, a filha de 4 anos resolve engajar no mundo artístico. E foi descoberta, como você falou, né, num supermercado, uma coisa assim que não tínhamos ambição nenhuma de colocá-la nessa carreira, nesse mundo, e, de repente, caiu de paraquedas nesse mundo. E depois de longos 2 anos, que eu digo longos porque eram vindas para cá e idas para o Rio de Janeiro, nós tomamos a decisão de abraçarmos essa causa, né, artística.
E os cuidados para essa menina não ter uma infância perdida?
Larissa, sempre quando perguntam a ela como que é essa questão de não brincar, de não ter infância, ela sempre fala, eu sempre me diverti muito, brinquei muito no meio artístico. Eu sempre tive minhas amizades, né, nos trabalhos. Me diverti, embora com muita responsabilidade. Então, quando perguntam para ela se ela não sente falta de ter brincado na época normal, ela fala que não, que aquilo era uma coisa que saciava a vontade dela de brincar. Era um prazer, como sempre foi. E continua sendo.
Silvana disse isso, você confirma?
Confirmo, completamente. Eu sempre me diverti muito no meu trabalho.
Fala, Ingrid.
Não, é que tem uma coisa que eu acho fofa nela, na Lari, que ela é muito focada, né?
É.
O Pedro Vasconcelos, que é o diretor, falava assim, ela é muito mais madura que a gente, tá, Ingrid? Porque
mas
ela
isso tem um preço,
ela,
né?
Ela, mas ao mesmo tempo que ela é super focada, eu nunca vi. Olha que eu já estou 1 ano com a Lari, fiz preparação, a gente filmou. Nunca vi essa menina reclamar de cansaço, ficar de mau humor. Ela realmente tem uma, ela gosta, ama o que ela faz. E ela é focada, tá o texto decorado, super certinho em tudo. A mãe também, elas são todas muito corretas. Mas, de repente, você olha, ela está vestida de unicórnio. Ela está indo para a Disney várias vezes, ela está falando do Mickey. Então, eu acho bonitinho, porque, apesar dela ser uma adolescente, ela preserva. E essa mãe, você tem que ver, dá cafunézinho no meio do filme. Eu até roubei ela pra mim, traz lanchinho pra ela.
Isso que eu ia perguntar, quando foi a última vez que Larissa pediu colinho?
Olha que sempre ela vem se chegando a mim, ao meu marido. E não tem essa de, porque agora eu sou mais mocinha, porque eu trabalho. Ela deixa assim de lado. Hoje de manhã ainda, quando eu fui levá-la pro colégio, ela vem, me dá um beijo. Tchau, mãe. Passa a mão no cabelo. Ela é muito, sempre foi muito carinhosa. Então, sempre temos esse contato de mãe e filha, além de...
Viva, ainda se mantém.
Muito, muito viva. De amizade.
Mas, então, lembrou de algum mico histórico de sua mãe?
Olha, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa mais reservada, assim. Então, quando ela tinha que fazer alguma coisa, eu era mico na frente de alguns amigos só. E não tão aberta, assim, como a Ângela Cristina. Eu acho que ela zelava pela minha imagem naquele momento.
É uma pedagoga.
Bial, que a gente trocava, né, Ingrid?
Mole,
ela
mole.
Chegava pra mim e perguntava, Silvana, e aí, como é que é a relação? Como é que é a sua relação, assim, bem íntima com a Larissa? O que, que você faz? Aí eu contei uma particularidade que tínhamos e temos até hoje, que é a questão do Mole Mole. O que, que é o Mole Mole, Bial? A Larissa, quando não come de 3 em 3 horas, ela vai tendo hipoglicemia e vai ficando
mole.
Então, sempre tem que ter uma fruta, uma bolachinha para estar comendo. Então, o mico é... Lari, não fica sem comer para não dar mole-mole.
Todas as minhas amigas sabem esse código.
Aí no tempo falam, do palhaço...
Comer, ela tá mole-mole, é uma mãe, a amiga vira mãe.
Várias vezes eu falava com ela, várias vezes eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer essa cena? Silvana, vem cá. É. Como que você falaria isso? Ela falou, você tá certíssima, a gente conversava muito.
Faltou uma barrinha na necessaire.
Exatamente. No tempo do palhaço, Celton Mello andava com o pacote de bolacha da Larissa.
Gente. Celton é uma mãe. E vem cá, na sua casa, Ingrid, quem é mais Ângela Cristina? Você ou seu marido? Já ouviu umas histórias assim.
Meu marido, eu chamo ele de vovó, a vovó, porque ele é paranoico com tudo o que se refere a algum acidente. Então, por exemplo, até hoje, minha filha tem 8 anos, a tomada tá com aquele negócio de tomada. Uma hora minha filha falou, papai, eu não sou criança. Então, ele tem um cuidado excessivo. Sabe o que ele fez? Ele vai me matar. Ele pegou todas as pontas da mesa e botou uma...
Sim.
Aquele
protetor de ponta de mesa.
Só que, às vezes, a criança nem alcançava na mesa ainda, já tinha o protetor. Quando eu cheguei lá em casa, já tava tudo. Ele falava, você é muito desligada. Aí tá, eu sou desligada mesmo. Então, assim, era uma loucura. Ele é vovó.
E a história de seguir a babá na rua pra ver se ela sabia guiar o carrinho?
E aí, a verdade, né, Bial, é que esse negócio de tudo verdade. A primeira vez que a filha sai pra um passeio, eu já pensei com as minhas amigas, a gente seguir o motorista pra ver se ele dirige bem. Porque, pensa, sua filha tá na mão de outra pessoa. Tanto é que eu botei na coisa um salmo. Eu dei o salmo pro
motorista.
Pro motorista.
Rezar. Eu botei esse caco, porque minha filha viajou com minhas pais. Meu Jesus, pelo amor de Deus, minha filha vai... E aí o meu marido falou assim, Ingrid, imagina essas babás andando, as duas conversando. Era babá minha e da filha da Mônica Martelli, que nasceu na mesma semana. Eu vou seguir. Falei, mas amor, por quê? Ele falou, vai que elas não param certo na hora que para o carro, elas param um pouquinho na rua. A gente tem que ver. Aí, na hora, o que você imagina? A cena do carrinho, ela já fica desesperada. Eu falei, então segue, amor. Segue, pode seguir. Porque mãe é o seguinte, se alguém sugestionar alguma coisa, pelo menos o primeiro filho, você vai, né? Você vai. Sugestionou, vai. Ele seguiu as babás e a minha babá parou antes do acostamento. E a babá da Mônica parou um pouquinho na frente. Ele enlouqueceu, ligou pra Mônica, ligou pro pai da Júlia. Foi uma confusão, as babás brigaram. Porque o seu Renê seguiu a gente, né? Eu estava passando. Então, ele é pra... E por isso que eu acho que eu me identifiquei tanto. Porque a Ângela Cristina, ela é uma mãe do subúrbio, com 3 filhos, que não tem babá, né? Então, ela é uma mãe intensa. E eu vim de uma família muito dramática. Eu vim de uma família
então
árabe.
Foi fácil pra você.
Então, pra mim, eu acionei uma mamãe e uma vovó ali, amor.
Ingrid, na sua carreira, com 17 anos, você fez uma adolescente, Confissões de Adolescente, sei lá, 5 anos?
5 anos.
Direto. Depois, aos 23, satirizou as encrencas do início da vida adulta, Cócegas, sei lá, mais 10 anos.
11
anos. Agora, mãe, lança um filme sobre maternidade. Tem sempre uma relação entre seu momento de vida e a escolha de personagens? Ou isso coincidiu? Foi uma sorte?
Eu acho que eu fui conduzindo a minha carreira para uma coisa muito autoral, né? E por falta de oportunidade mesmo. mas eu tô falando o seguinte...
Você criou as oportunidades.
Eu criei... Todos aprendendo da minha carreira. Eu não tenho muitos padrinhos na minha carreira. Porque, realmente, eu nunca fui uma atriz que o telefone tocou muito. Né? Então, eu resolvi criar as minhas histórias e foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Porque acho que hoje eu construí uma carreira autoral. Mas o Domingos de Oliveira foi um dos meus padrinhos. E o Domingos um dia falou, Ingrid, você escreve muito bem. Faça das suas histórias o seu mundo. E aquilo bateu na minha alma.
Você escreveu também, né? Quer dizer, atriz... Escreveu, a gente falou que o livro o Fala Sério Mãe vendeu 700 mil, os seus dois livros já venderam 600 mil.
Tá, 600
meu bem. Mil.
Tá, meu bem.
Foi legal para você escrever, assim, para se entender, para entender esse processo aí que você está falando? Deve ter sido, né?
Eu sempre escrevi muito bem, sempre gostei de contar muitas coisas. E quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu escrevi o meu próprio diário. E era uma coisa muito de menina, de colocar no diário o que aconteceu no dia, ou o menino mais bonitinho da escola, enfim. E quando surgiu a oportunidade de escrever um livro, eu fiquei pensando, ai, meu Deus, mas escrever um livro, contar da minha vida, eu sei que tem muita coisa, mas eu sou muito nova, tenho muito para viver. E aí eles falaram, não, vai dar certo, né? Os meus pais me apoiaram, aí eu falei, bom, então vou fazer o meu diário, porque não abrir aquilo que eu já tinha. Eu, às vezes, me assusto com os números. Então, Thalita, que é uma grande autora que eu li vários livros, ter 700 mil exemplares vendidos no Fala Sério Mãe, que hoje eu sou uma das personagens que eu li há um tempo atrás, e ter essa comparação de um livro meu, que já vendeu 400 mil cópias, outro que tá chegando nos 200, 300, enfim, já atingi esse marco, eu fico extremamente feliz.
Então, para fechar, atriz, escritora, vai cantar mais uma para gente.
Bora,
é cantora também. É, esses aqui são... Larissa, me explica.
São os meus novos CDs e meu DVD, que foi gravado há pouco tempo. E a da minha nova tour, Larissa Manoela Up.
É uma mini Beyoncé, né? A gente tem CD, tem DVD, tem livro, tem filme.
Nossa conversa hoje tem como mote o filme de Pedro Vasconcelos, Fala Sério, Mãe, inspirado no best-seller de Thalita Rebouças, com Ingrid Guimarães,
a mãe,
e Larissa Manoela.
A filha. Vai que acham que eu sou a filha, né, Bial?
Tem que explicar bem, a mãe e a filha.
Vai que
não,
confunde.
Necessariamente nessa ordem. E que até um momento no filme não tem que a mãe fica escandalizada com o primeiro beijo da filha, não tem essa história?
Tem um momento que é do livro, que ela conta, tem todas as fases, né? Ela conta do primeiro beijo e ela conta da primeira vez que transa. E eu fiz um grupo de WhatsApp de mães.
Pois é, eu queria...
E eu fui pesquisar.
Fez mesmo, mãe?
Fiz mesmo.
E isso ainda acontece? Mulheres da sua geração ainda têm tem isso de...
Na verdade, não é um choque porque a filha beijou. A gente quer mais é que as nossas filhas beijem, né? Eu quero mais é que a minha filha seja feliz no amor.
Isso.
Pior é que se ela não beijar. Mas é que a sensação... Eu ainda não tenho filha grande, mas eu tenho vários grupos de mães onde todas as questões do filme eu jogava no grupo. O que vocês acham? Como é que vocês se sentem? Né? E a verdade é assim, não é mais criança. A constatação quando beija é... Passou para a vida adulta, perdi a minha menininha. Hoje eu faço conta, falo 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho mais 6 anos de Clara Neném ainda, na minha cabeça.
A gente está falando de beijo, não de sexo ainda.
Mas é que...
O beijo como metáfora de...
Não, de beijo. Lá beijo, no filme, ela beijou com quantos anos?
Ela beijou com 13 e perdi a virgindade com 15, 16.
Silvana, a Larissa já beijou? Quer dizer, Larissa, você já beijou? Peraí, para quem eu pergunto?
Eu acho que sim, né, Biel?
Não, ela contou pra você? Isso
contou.
Que eu queria...
Primeiro beijo foi muito bonitinho. Foi singelo até.
É mesmo?
Eu tava saindo mesmo desse negócio de menininha. Foi no brinquedão de uma festa de aniversário.
Brinquedão?
Sabe aquele que é todo interligado, assim, que aí cai numa piscina de bolinha?
Sei,
e os obstáculos.
Sei. E tem
então
lugares...
o obstáculo era beijar a boca.
E por que que era importante você contar para sua mãe?
Ah, porque minha mãe sempre foi muito minha amiga. Então, eu acho que até mesmo antes de contar para minha amiguinha que estava na festa, eu fui lá e contei para minha mãe e aí ela fez... Nossa!
Você sabe que no filme tem uma coisa muito legal, porque como essa mãe, Angela Cristina, é muito histérica, ela conta tudo pro pai antes. E é uma grande mágoa da Angela Cristina. Ela conta tudo primeiro pro pai.
Porque a mãe é muito intensa, ela acha que vai fazer um escândalo. Por isso que ela tem a cena que ela resolve contar no meio de um restaurante, que ela perdeu a virgindade. E a mãe começa a fazer um escândalo, coisa que ela não esperava que ela fizesse, mas ela realmente é capaz de fazer escândalo em qualquer lugar.
E ela fala, você me trouxe pra cá, porque ela falou, porque se eu contasse pra você em casa, você ia fazer escândalo. Pelo menos aqui, você não grita.
Aí ela grita.
Aí ela grita.
Se tem uma coisa, uma paixão que... Angela Cristina passa para Malu no filme, é a paixão por ele, Fábio.
Gente.
E aí, aí vocês tinham que filmar uma cena, não vou dar um spoiler, quer dizer, vou dar um pouco porque a gente vai ver a cena, mas não deu para produzir direito a cena. Como é que vocês tiveram que fazer?
Olha,
assim, documental?
Foi uma das coisas que eu fiquei mais nervosa. Em 20 anos de carreira, foi uma das cinco top 5 de nervoso, porque o Fábio não pôde gravar com a gente antes, então a gente só teve o show
Tava pra valendo filmar. Pra valer.
Valendo, um take só, lotado de mulheres.
Era um show, de verdade.
Show de verdade, numa casa de show lotada. Devia ter 4 homens.
Mulheres, ele e mais 3.
Ele e a banda. E mulheres da minha geração, porque no livro existe a Ângela Cristina é fã do Roberto Carlos. Só que eu propus pra Thalita pra ser um ídolo que fosse mais da minha geração, uhum. De 40 e pouquinhos, sabe, Biel? E aí foi o Fábio, aí todo mundo, né, gente, Fábio Júnior, quem nunca cantou Fábio Júnior? Quem nunca sofreu com Fábio Júnior? E aí eu não consegui encontrar o Fábio, eu falei, gente, mas na hora, como é que vai ser? Bom, resultado, eu subi no palco, o público não sabia que eu ia subir. E o Fábio Júnior tem uma parte do show que ele pega uma fã e faz um...
Então foi...
E eu subi, ele me beijou na boca. Ai, gente.
Depois disso...
Já posso morrer agora. Beijei Fábio Júnior.
Depois disso, corram ao cinema mais próximo. Fala Sério Mãe com Ingrid Guimarães, Larissa Manoela e grande elenco.
Olha que coisa significativa. O filme estreia no dia do aniversário dela.
Que dia é?
28 de dezembro.
E é pra ir com o filho, tá, gente? A gente fez esse filme que é pra assistir assim, ó. Agarra, pega a pipoquinha e agarra e vê.